Conversa sobre política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder. Apresentação, Carlos Oliveira.
Olá, meu caro ouvinte. Hoje, no Conversa sobre Política, a gente fala da possibilidade de participação popular na elaboração de orçamentos públicos e também a gente aproveita esse assunto para tocar na realidade da Federação Brasileira. Nosso contato é com a professora de Ciência Política da Universidade Federal da Bahia, Celina Souza. Como vai, professora Celina? Tudo bom?
Tudo bem, Carlos. Prazer falar com vocês.
O prazer é todo nosso, professora. Bom, para começar a nossa conversa aqui, a senhora se posiciona contra a participação popular na elaboração de orçamento. Eu gostaria que a senhora explicasse esse posicionamento, que é, pelo menos à primeira vista, é bem diferente do que a gente acostuma a ouvir, professora.
É, Carlos, é um pouco uma visão contra a corrente, né? A corrente no sentido de que, em geral, os partidos políticos, os movimentos sociais, acham que a participação popular fortalece a democracia. Sabemos que isso é, em tese, verdade, mas só que os detalhes dessa participação são muito importantes e são relativamente complexos. A participação popular na elaboração do orçamento, especialmente no caso brasileiro, eu acho que ela tem alguns complicadores. O primeiro complicador é que em todo lugar do mundo, a peça orçamentária é uma peça extremamente técnica. Por quê? Porque isso, toda a programação orçamentária, a elaboração de, né, de estratégias de coleta de receita e realização de despesa, tudo isso é algo que, desde, né, dos primórdios do orçamento, ganhou um caráter bastante técnico. Isso não quer dizer que as pessoas que não são especialistas na área não entendam, mas é algo que é um esforço para o entendimento que eu me pergunto se vale a pena se introduzir uma política de participação social, participação popular. O segundo argumento, porque eu acho que não necessariamente o orçamento público deveria ter, né, uma cunha na participação popular, é que aí é uma coisa mais específica do caso brasileiro, é que o orçamento brasileiro das três esferas de governo são orçamentos que já nascem com uma vinculação da receita a determinadas despesas que é um percentual bastante alto. No caso do Orçamento Federal, por exemplo, o último dado do Ministério do Planejamento nos mostra que 80% da receita, né, da Receita Federal tem alguma vinculação, ou seja, tem constitucionalmente um destino específico. E se nós olharmos um pouco além das vinculações constitucionais, que são chamadas as despesas obrigatórias, então 89% das receitas do orçamento da União já tem uma vinculação previamente estabelecida. Isso significa que, primeiro, a margem para que a população decida sobre despesas orçamentárias é muito pequena. E essa margem também é muito pequena quando a gente considera que partidos políticos têm prioridades também diferentes. Embora no caso brasileiro a gente saiba que, né, a maior parte dos partidos políticos tem um compromisso com investimento em educação, em saúde, né, em programas de assistência social, mas de toda forma é um grau de vinculação de receita bastante alto em comparação, né, com outros países E isso, de alguma forma, limita muito, não só limita determinar novos gastos, né? Não só do ponto de vista dos partidos que ganham as eleições, e mais ainda do ponto de vista da população. Desde a Constituição de 88, um crescimento contínuo das despesas constitucionais e legais, que são obrigatórias, e isso diminui a margem de manobra tanto para o gestor público como para o atendimento de demandas, né, outras da sociedade brasileira. Né? Então, o que é que nós temos de vinculação? A maior parte da vinculação do orçamento federal, por exemplo, é para o que se chama de seguridade social. Né? Então, a seguridade social, que inclui programas de assistência social, inclui a saúde, inclui a previdência, isso já tem uma vinculação de 30% do orçamento federal. Depois, constitucionalmente também, as receitas da União, também parte delas, ou 18% delas, são de transferências constitucionais obrigatórias para as esferas subnacionais. E outras despesas obrigatórias, como a de educação, né, que passou a ter, né, uma vinculação da receita tanto do governo federal como dos estados, como dos municípios, é outro, né, limite, né, na vinculação, e também o caso das despesas com pessoal, que são despesas que há muita margem para redução. Isso especialmente no caso dos municípios, a despesa com pessoal é alta, na maioria dos municípios está em torno de 60%. Por quê? Porque os municípios são a principal porta de entrada das duas grandes políticas sociais brasileiras, a educação e a saúde. E educação e saúde são políticas intensivas em mão de obra. Né? Temos que ter muitos professores e muitos médicos e, né, enfermeiros e etc. e tal. Então, eu diria que esse é talvez o argumento principal para eu, assim, achar que a participação popular nos orçamentos, poderia ter um grau de frustração muito grande, porque o que está livre para as pessoas decidirem aonde investir é muito pouco.
Pois é, professora, mas a gente está conversando com a professora Celina Souza, que é do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal da Bahia. Estamos falando hoje aqui sobre a possibilidade de participação popular na elaboração do orçamento público. A professora se posiciona contra isso porque acha que não há condições próprias para que isso se dê aqui no Brasil. Professor, então, já que as pessoas não têm como participar da elaboração do orçamento, exatamente por causa dessa vinculação enorme de 80% do que o governo arrecada, apesar de ter aí a DRU, inclusive o governo está querendo prorrogar a desvinculação de receitas da União em 20% até 2015, mas como é que as pessoas podem ter noção de como esse dinheiro está sendo investido? Ou, já que elas não têm como participar, de que forma elas poderiam cobrar que seja executado, que seja bem gerido o recurso público, tanto no nível municipal como no estadual e no federal?
Olha, eu acredito que uma forma muito mais substantiva para a participação popular nas despesas públicas é a forma da fiscalização. E aí existem inúmeras experiências muito bem-sucedidas de tanto grupos dentro das comunidades, como ONGs bastante que trabalham, né, com o tema da transparência da aplicação dos recursos públicos. Eu acredito que essa é uma saída muito menos frustrante para a população e muito mais, com muito mais possibilidades de ter algum impacto na aplicação dos recursos.
Professora Celina, e ainda sobre essa questão da vinculação de recursos pela Constituição, o legislador brasileiro, constituinte original, ele temeu o quê quando vinculou tanto assim? Porque tem muita gente que acha que essa questão de orçamento, de elaboração de salário mínimo, correção de salário de servidor, enfim, é um negócio muito burocrático, muito do executivo, que deveria ser feito mesmo por decreto. A senhora concorda com isso? Ou aí acabaria sendo eliminado o mínimo de participação popular, que é o Congresso?
Olha, primeiro eu acho que é muito importante você ter mencionado o papel do Congresso. Né? O papel dos congressistas, um dos papéis mais nobres dos congressistas e mais importantes, é decidir sobre o orçamento. Né? Então, eles, na hora que o eleitor elege um parlamentar, seja para o Congresso, para as Assembleias Legislativas, para as Câmaras Municipais, ele está delegando determinadas decisões para esses parlamentares. Então, é um papel importante, o que não significa que o parlamentar não tenha a obrigação de prestar contas do que ele está fazendo com o seu mandato para o seu eleitor. Né? Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa também chamar a atenção. Agora, a Constituição original, isso é interessante, ela vinculou principalmente recursos federais. O único recurso das esferas subnacionais que era vinculado era o recurso para a educação. Posteriormente, as emendas constitucionais é que foram vinculando os recursos das esferas subnacionais a determinadas políticas. Então, o modelo da saúde, da educação e da infraestrutura de transporte vinculou recursos das esferas subnacionais, além da federal, né, estados e municípios, à aplicação obrigatória nessas políticas. Então, eu acho que o resumo que a gente pode fazer um pouco em relação a isso, a participação popular em relação a orçamentos públicos que tem um grau de vinculação muito grande, é que, do ponto de vista, por exemplo, dos partidos políticos, dos eleitores, ter pouca margem, e dos congressistas também, dos parlamentares, ter pouca margem para decidir sobre os recursos é um certo problema. Do ponto de vista da economia, os economistas, na sua grande maioria, acham a vinculação de recursos uma política altamente inadequada, porque ela, em momentos de crise ou em momentos de necessidade, por exemplo, de redução de despesa, de redução de receita, ela é um entrave. Mas, para aqueles grupos que são, vamos dizer assim, os militantes a favor de que determinadas políticas públicas devam ser prioritárias, que no caso brasileiro se escolheu claramente educação e saúde, é a forma que se acha que a única maneira de se dar prioridade a determinada política é vincular os recursos. Então, você vê que tem mais ou menos pontos de vista diferentes e que os constituintes, principalmente os parlamentares, que depois aprovaram as emendas constitucionais, aumentando o grau de vinculação, mas você pode dizer, pode inferir que eles optaram por um, vamos dizer assim, modelo em que recursos públicos vinculam-se a determinadas políticas que são consideradas nacionalmente como políticas prioritárias.
Professora Celina Souza, do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal da Bahia, conversando com a gente aqui hoje. Nosso assunto é a participação popular na elaboração dos orçamentos públicos e, como a professora deixou claro aqui com os argumentos, é que não é possível, na opinião dela, participação popular exatamente por causa do grau de vinculação de recursos que a Constituição brasileira prevê e também que é uma peça orçamentária muito técnica e muito difícil de se entender. A gente faz agora um pequeno intervalo, professora, e já voltamos.